Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da Fabico. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia. Está começando o programa Entrevista Coletiva. Hoje temos como nosso convidado o professor Dr. Diamici Taimo, reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, na África. Ele está no Rio Grande do Sul, atendendo o convite da Associação Cultural de Mulheres Negras. Diamici vai ministrar a aula inaugural do curso de extensão universitária. O evento acontece às 5h30 da tarde. Um bom dia para o senhor. O senhor já morou em São Paulo, onde fez mestrado, já veio a Porto Alegre para o Fórum Mundial de Educação em 2003, agora retorna para mais um evento. Como se sente um moçambicano no Brasil?
Olha, para o meu caso, talvez eu não seja o exemplo mais ideal, porque bem, eu já me sinto tão em casa, toda vez que eu chego no aeroporto, é como se eu estivesse a chegar no aeroporto de Maputo. Então, por ter vivido no Brasil, por ter estudado no Brasil, e por outro lado, por causa da língua e a forma de ser e de estar os brasileiros, é um pouco próximo daquilo que nós somos. Por isso, eu me sinto tão bem e muito bem mesmo.
O senhor comentou da língua, né, portuguesa, que é a mesma. O que o senhor acha agora dessa procura por congregar as nações que falam a língua portuguesa, como a gente viu agora recentemente um congresso que houve? Qual a importância dessa reunião?
Bem, a importância reside essencialmente, primeiro, em permitir que países que usam o mesmo código cultural, nesse caso o código de comunicação, que é a língua portuguesa, poderem se expressar usando a mesma língua. Porque nós entendemos que língua é cultura. Então, é uma troca de culturas. Então, é importante por causa disto. E, por outro lado, é porque se nós conseguimos congregar países que falam a mesma língua, podemos colocar dentro daquilo que é a sociedade das nações os mesmos projetos políticos, os mesmos projetos económicos e criarmos uma solidariedade coletiva, né?
Professor, eu gostaria, aproveitando esse assunto, de perguntar por que do afastamento histórico entre os países de língua portuguesa? Agora nós temos uma reaproximação, né, de algum tempo para cá, mas historicamente esses países sempre estiveram afastados. Não tanto, digamos, geograficamente, mas em termos de aglutinação de culturas e de motivações culturais conjuntas, assim.
Bem, primeiro, eu acho que é bom entender, bem, os países, ou partindo precisamente dos países africanos de língua oficial portuguesa, sempre é bom entender que o português é uma segunda língua dentro das línguas, desses países. Ou seja, antes das pessoas, quando as pessoas vão para a escola, elas têm uma língua que os alfabetiza, que não é o português. E então, e por outro lado, é bom entender que até 1975, esses países eram colonizados por Portugal, até 1975. Não estamos a dizer que, é precisamente há 29 anos, esses países existem como países, porque antes eram precisamente colônias portuguesas. Então, dentro desse processo, criou-se, vamos lá, relações entre os países, e a grande preocupação era, por outro lado, a consolidação dos estados existentes como tal. Se nós olharmos, pelo menos, para esses cinco que falam português, que é Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, desses cinco, os dois com maior população, que é Moçambique e Angola, eles estiveram em guerra. Moçambique, até 12 anos atrás, Moçambique, logo depois da independência, esteve em guerra. Angola, precisamente há 12 anos atrás, é que está em paz. Então, do ponto de vista da construção do projeto de Estado e nação, ficou precisamente adiado. Então, o afastamento foi precisamente por causa dos próprios condicionalismos. Mas eu acredito que que o próprio processo da construção dos Estados dentro desses países tem criado maior aproximação. Há de ver também, só para um dado interessante, quando esses países ficam independentes, no Brasil, o regime era um regime militar. As nossas lutas, a nossa libertação, foi precisamente via luta armada de libertação. Dentro do quadro da Guerra Fria, nós éramos precisamente considerados fora do eixo, do eixo daquilo que é chamada a civilização ocidental, ou aquilo, estávamos fora daquilo que é chamado o eixo do bem. Se olharmos na linguagem de hoje, a linguagem bushiana que está por aí. Então, houve muito receio por parte do Estado brasileiro, nesse caso, em reconhecer as independências desses países. O exemplo, vamos lá, é verdade que nós temos um exemplo muito caricata, que é precisamente o primeiro país que reconheceu a independência de Angola foi o Brasil. Mas isto por causa de relações econômicas, relações não sei o quê. Então, há todo este contexto que eu acho que é importante que nós devemos entender. É verdade que, ponto de produção científica, produção cultural, não parou. A nossa produção cultural, do ponto de vista de poesia, do ponto de vista de outras artes, literatura, pintura e tudo mais, refletiu também este período. Não é?
O senhor falou do problema dos conflitos, Angola, Moçambique. Qual a situação atual da África? Como está ocorrendo o processo de paz? Qual é a situação atual?
Bem, se nós mapeamos um pouco, olhando um pouco a África, nós podemos encontrar alguns focos de conflito. Estamos a falar, precisamente, da República Democrática do Congo. Estamos a falar, precisamente, do Darfur, precisamente, lá em cima, no Sudão. Estamos a falar, precisamente, em Mali. Mas que esses conflitos, a partir da União Africana, que é a União Africana, que é o que nós chamamos o projeto da criação dos Estados Unidos da África, vamos lá dizer assim. Se nós olharmos o comitê que foi criado pela chefe de Estado da União Africana, que é o Conselho de Segurança no estilo africano, nós encontramos que a questão da eliminação dos conflitos é um desafio muito grande. Então, é um desafio no sentido de que, bem, não podemos olhar para o desenvolvimento da África se nós permanecermos com focos de conflito. Por exemplo, veja a situação da República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é um país altamente rico. Temos de diamante e de outro tipo de coisa, né? Mas acontece que ele é um país mais pobre hoje, ou empobrecido hoje, por causa dos conflitos. Então, há uma situação que nós temos que trabalhar para superar isto. E não é possível que nós possamos falar do projeto de desenvolvimento da África e se nós temos esses males que nos afligem. Lembra-se muito bem do genocídio do Ruanda, por exemplo, e do Burundi. O que é que causou este genocídio? Causou simplesmente o atraso, não é, na busca de solução dos problemas africanos e daquela localidade.
E a África, ela é considerada pobre. O que o senhor vê da situação econômica do país? O que pode ser feito para mudar essa situação?
Bem, eu acho que, bem, primeiro, eu acho que a África, como um continente, nós temos precisamente que olharmos numa dimensão de que a África não é pobre, a África é empobrecida. Porque grande parte das matérias-primas que desenvolve a Europa hoje provém da África. nós estamos a discutir. Hoje eu li no jornal, ontem eu ouvi na televisão, o Brasil celebra a vitória sobre a questão contra a Organização Mundial do Comércio, sobre a questão da eliminação dos subsídios, por exemplo, do açúcar. Mas, se nós olharmos precisamente, esta questão não afeta somente o Brasil, afeta também a África. Porque o subsídio, precisamente a agricultura, tanto ela norte-americana assim como a europeia, ela traz precisamente resultados nefastos à nossa sociedade. Então, o que eu posso dizer é que eu acho que vocês são pessoas que têm acesso à internet. Nós encontramos países muito desenvolvidos na África hoje, mas encontramos também países muito pobres na África hoje. Então, o de grande desafio agora é como colocar a África não mais como o continente que fornece somente matérias-primas para os outros países, mas como o continente que produz o saber, que produz o conhecimento, e esse conhecimento que é colocado precisamente ao serviço da humanidade e ao serviço precisamente do próprio continente.
A África é um continente de muita diversidade, como o senhor já colocou, né? E nessa questão do projeto da União Africana, como os senhores pensam em resolver essa questão para tentar equilibrar melhor o continente?
Bem, nós podemos... nós entendemos que, se nós olharmos para as Nações Unidas e deixarmos um pouco do continente, eu acho que é onde perceber que, atualmente, hoje, há a tendência internacional da constituição dos blocos regionais. Não é? Os blocos regionais. Nós estamos a falar, precisamente, a nível daqui da América do Sul, nós temos a questão do Mercosul, não é? Não é? Temos a questão do Mercosul, que é um bloco regional. Uma vez consolidado, uma vez forte, ele pode ser um espaço privilegiado para que esses países da região possam ter uma mesma voz na luta e na defesa dos seus interesses. Então, o que nós entendemos como africanos na construção da União Africana é que é importante a consolidação dos blocos regionais. Ou seja, se nós olharmos para a África Austral, nós encontramos a SADC. Se nós olharmos precisamente para a África Ocidental e tudo mais, nós podemos encontrar a CDAO e nós podemos encontrar, vamos lá, os países orientais, que também têm uma outra comunidade. Então, de qualquer maneira, essas comunidades, esses blocos regionais, possibilitarão que a discussão sobre a União Africana seja uma realidade. E, por outro lado, temos já alguns passos interessantes. Um é a criação do Parlamento Africano. Já tomou posse, precisamente, este ano, o Parlamento Africano, que nós entendemos, quer dizer, já há deputados que são eleitos para representar, vamos lá, os interesses africanos. Porque o projeto da União Africana é um pouco semelhante ao projeto da criação da União Europeia. É mais ou menos o modelo, está um pouquinho próximo.
Rádio da Universidade, 1080M. Este é o programa Entrevista Coletiva. Nosso convidado de hoje é o professor doutor Diame Sitaimo, reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, na África.
Os diversos períodos da história da música erudita, seus principais compositores e intérpretes, você ouve diariamente aqui pela Rádio da Universidade. Rádio da Universidade. 24 horas no ar, com a melhor música dos grandes mestres.
Verso pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha, na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Rádio da Universidade, 1080 AM. Voltamos com o programa Entrevista Coletiva. Conversamos hoje com o professor doutor Diame Sitaimo, reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, na África.
Eu quero retomar essa questão da aproximação que a gente estava falando antes. Foi falado já da aproximação de países com língua portuguesa, né? Mas o senhor vem aqui para dar a palestra inicial de um curso de extensão que é sobre cultura africana. Como o senhor vê essa aproximação da cultura do Brasil com a cultura africana? As pessoas estarem conhecendo mais agora, assim, o senhor vê um momento novo agora.
Talvez até esse seja o momento mais fácil, do ponto de vista da aproximação entre os povos. Se nós pegamos a cultura na dimensão de música, se nós pegamos a cultura na dimensão de artes plásticas, se nós pegamos a cultura na dimensão, vamos lá, de poesia e outras coisas assim de gênero, puros romances e tudo mais, porque essas coisas, de fato, acontecem, existem. Quer dizer, escritas, existem pintadas, existem músicos. Se nós formos, vamos lá, na internet, nós achamos música africana, se nós encontramos... Então, o que falta é precisamente esta aproximação física para que as pessoas possam, precisamente, terem projetos comuns. Mas dizem que vale não é, começar tarde do que nunca, não é? É isso que diz o ditado, não sei se é isso. Mas acontece que eu acho que é algo que, para mim, é positivo quando olho, precisamente, uma iniciativa brasileira que tem como função aproximar, precisamente, duas realidades, mas que, no fundo, são duas realidades que se complementam por causa da sua própria história, não é? Se nós olharmos a questão da escravatura, muitos moçambicanos, muitos africanos vieram para o Brasil. E, por outro lado, se eu olho para o meu país, eu, por exemplo, na minha terra, eu vejo a Globo Internacional. Eu, na minha terra, eu escuto muito música brasileira. Há uns meses atrás, em abril, o ministro da Cultura esteve em Moçambique num projeto de apoio a crianças órfãs do HIV-AIDS, vocês chamam AIDS, não chamam SIDA, era HIV-SIDA, e o ministro da Cultura cantou, aquilo ficou muito, mas muito lotado. A presença do presidente, no ano passado, o presidente Lula, em Moçambique, onde foram firmados vários acordos, todas essas ações criam condições para que, de fato, na questão cultural aconteça. Só para a título de exemplo também, há 2 anos atrás, quando realizou-se no Brasil a conferência, a cimeira dos chefes de Estado da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, quando o Brasil assumiu a presidência, houve uma exposição no Senado Federal, uma exposição de pintura, onde juntou-se artistas, pintores moçambicanos e brasileiros. Foi um encontro muito interessante. Então, há ações na dimensão cultural que estão acontecendo e que eu acho que são importantes para esta ligação.
O senhor concorda que a escola também faz parte dessa, desse intercâmbio de culturas, o papel da educação é importante para a conscientização do aluno? Porque a escola não é só para aprender matemática, literatura, mas também para essa consciência histórica, esse aprendizado cultural. Qual o senhor acredita que seja o papel da universidade e da escola?
Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que há uma relação muito forte. Eu acredito que a leitura que eu faço do Brasil hoje só foi possível porque eu vivi alguns anos aqui. Se eu sou hoje um maior ativista desta relação Brasil-Moçambique ou Brasil-África, é por causa de eu ter um conhecimento da história, conhecimento daquilo que o Brasil é, das potencialidades que o Brasil tem do ponto de vista econômico, das potencialidades que o Brasil tem do ponto de vista do espaço, espaço, nesse caso, escola, espaço universidade, como um espaço que Moçambique pode adquirir o saber. Mas aqui temos que fazer também o inverso. Nós queremos dizer que nós temos escolas, nós temos universidades, onde nós estamos prontos a receber estudantes brasileiros, não é? Estudantes brasileiros, onde eles podem aprender, hein? Podem aprender sobre a África. Quer dizer, nunca mais, sabe, uma coisa gostosa, você aprender sobre uma cultura, sobre a história de um país, você vivendo lá, relacionando-se com as pessoas. É uma coisa muito bonita.
Com relação às escolas e universidades mesmo, a gente tem uma lei agora de 2003 que ela obriga o ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas e nas universidades. O que o senhor vê que... O que, que o senhor acredita que possa ser feito assim, de ações objetivas mesmo de governo para fazer com que isso se cumpra e que realmente isso seja ensinado para os estudantes em geral?
Bem, quando nós tomamos conhecimento desta lei, nós tomamos iniciativas em termos de aproximarmos ao governo brasileiro para colocarmos à nossa disposição aquilo que é o nosso saber nessa questão, precisamente no que diz respeito à história da África. Porque dentro dos nossos currículos a história da África é um elemento muito forte, porque não é possível você entender o outro, compreender o outro, se você não se conhece a si próprio. E muitas vezes os medos, nós temos medo de a gente se encontrar com o outro, porque nós achamos que vamos desaparecer, mas precisamente quando nós não nos conhecemos. Quando nos conhecemos temos mais segurança, temos mais, sabemos quem somos nós, sabemos que vamos continuar a existir. Então, nós nos colocamos à disposição para que possamos participar, na questão da coletânea de bibliografia que possa ser útil para o reforço da bibliografia nas universidades ou nas escolas que têm já como projeto a questão do ensino, da cultura e história afro-brasileira, e ao mesmo tempo colocamos à disposição para que os nossos professores possam, a nível de seminários e tudo mais, participarem mesmo na questão do ensino da história. Ou seja, nós temos que ter, quer dizer, nós nos colocamos para a criação da bibliografia, seleção de especialistas e, ao mesmo tempo, dizemos, olha, temos esse conhecimento. É verdade que não podemos olhar somente para os países de língua portuguesa. Temos que extrapolar as fronteiras. Estamos a falar da África, onde temos pessoas... Temos países colonizados pela França, pela Bélgica, estamos a falar da África, da expressão inglesa. Há historiadores nesses cantos, há sociólogos, há economistas, há antropólogos que fazem estudos sobre a África. Eu acho que nós temos que conjugar isto, não é? Eu acho que é isto que nós também podemos fazer.
Professor, o Brasil é um país onde o povo é resultado de uma intensa miscigenação, né, de negros, brancos e índios. Na sua opinião, por que quando a gente aborda a cultura e a história dos negros no Brasil é mais difícil que abordar, parece que tem uma maior resistência que abordar, por exemplo, a cultura e a história dos imigrantes europeus, mesmo com o Brasil tenha esse número enorme de afrodescendentes? Por que que tem uma barreira maior?
Bem, eu acho que, bem, essa é uma percepção que eu tenho, que, bem, a condição social das pessoas muitas vezes é determinante para o comportamento ou para a abertura sobre uma determinada questão. No que diz respeito à questão racial, é a questão da discussão no que diz respeito à questão negra, principalmente no Brasil, tem a ver com a própria condição social. Porque quem é que tem acesso? Quem é que tem acesso? Acesso econômico, hein? É quem, precisamente, é eurodescendente. Mas quem tem acesso, que não tem acesso a essa condição melhor, não sei o quê, é precisamente o afrodescendente. Então, e isto faz com que, então, a própria análise ela seja colocada entre quem possui e quem não possui. E talvez seja a maior dificuldade, porque a presença dos africanos foi de uma forma vergonhosa. Foi a coisa mais vergonhosa na vida, quer dizer, na história mundial, nem posso ser chamado contemporânea. Porque enquanto os eurodescendentes vieram, é verdade, quando a gente lê nos livros, estou a falar da coisa que eu... Então, como é que foram aparecendo os alemães, como é que foram aparecendo os italianos, como, quer dizer, é diferente da forma com que apareceram os negros. E resgatar a cultura, a forma de ser dos negros, é ressaltar o lado vergonhoso da história. Não vergonhoso por ser negro, mas vergonhoso porque como é que eu vou encarar esta nova situação? Esta pessoa que veio como escravo, ele de fato está no mesmo nível. Eu acho que deve ter havido um dilema muito grande quando houve a questão da libertação dos escravos aqui. Foi precisamente no século XIX, não é isso?
Uhum.
Foi o final do século XIX, o Brasil é que resolveu, enquanto já tinha acontecido. Então, quer dizer, eu acho que é uma dificuldade natural por causa da própria vergonha histórica. Mas eu acho que o Brasil tem uma oportunidade. Eu acho que, sabes, quer dizer, não existe as chamadas raças puras no mundo.
O que o senhor pensa sobre a questão das cotas nas universidades?
Olha, primeiro vou falar do meu país. Nós não temos sistema das cotas. Bem, por causa da própria nossa realidade. Porque nós não tivemos esta situação rássica como se coloca no Brasil, ou como se colocou nos Estados Unidos, e como se coloca na África do Sul. Eu acho que é importante. A questão é como é que você estabelece os limites. Quer dizer, onde que você estabelece a fronteira? Quem é afrodescendente e quem não é? Mas eu acho que este pode ser um falso problema, precisamente para não discutir a questão das cotas. Porque a realidade social, a realidade econômica, mostra que, de fato, essas pessoas afrodescendentes, eles têm menos oportunidade. Então, a questão das cotas tem que ser colocada na questão de uma justiça social e também para entendermos que, bem, a questão das cotas é uma questão da procura de criar uma sociedade mais igualitária ou mais justa, vamos dizer assim, mais justa, porque à medida em que a pessoa tem o acesso ao saber, tem o acesso à ciência, melhora as suas condições de vida. Não é? E os afrodescendentes, se nós vamos aí nas favelas, vamos não sei o quê, nós encontramos que quem está mais na favela, quem está mais na periferia, é esta pessoa excluída que nós estamos dizendo que não pode continuar o sistema de exclusão. E a questão das cotas deve também ser colocado na questão das minorias. Por exemplo, se nós olharmos para os índios, não é? Os índios são uma minoria no Brasil. Eu até agora, não quero me meter nos problemas brasileiros, sou moçambicano, mas quando vejo, por exemplo, o Brasil fala muito de reservas. Reserva dos índios, porque os índios devem ser protegidos, porque senão vão acabar, não sei o que, tá. Eu fico a pensar, não, os índios não podem não ter acesso à universidade também. Se tiver acesso à universidade, o que vai acontecer? Aquele índio volta para a reserva ou volta para onde? O que é que acontece? Quer dizer, eu começo a imaginar isto. Quer dizer, eu acho que esta multirracialidade do Brasil é um desafio para que as cotas sejam, de fato, uma realidade. Na África do Sul, eles fizeram as cotas. Eles legislaram. Está lá na lei, claramente. Mas como uma forma de equilibrar a oportunidade de acesso.
Professor, eu gostaria de perguntar ao senhor onde a seu ver, o negro é mais discriminado nos países europeus ou nas Américas?
Olha, isso, sabe, isso, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, eu viajei muito. Se você vai para a América ou para a Europa, vamos lá falar dos Estados Unidos, ou olhando para a Europa, você tem os africanos, os negros, que a maior parte estão na universidade, estão nas centros de pesquisa, são os chamados inteligentíssimos, que são aliciados economicamente para ficarem na Europa ou nos Estados Unidos, para não voltarem para a África. Então, em nome de que você vai ganhar mal, não sei o quê, então é melhor que você fique cá. Mas, ao mesmo tempo que aquela pessoa fique naquele país, a África atrasa cada vez mais o seu desenvolvimento. Mas você vai, principalmente na Europa, você encontra muita gente que está na rua, que está a varrer, não sei o quê, a maioria são negros. Então, quer dizer, o grau de comparação é um pouco injusto, porque também você tinha que ver a proporção, não é? A proporção entre habitantes daquela... Então, quer dizer, é um pouco difícil, mas que tanto num ou noutro lugar há discriminação, há discriminação. É mais, por exemplo, eu vou-te contar uma história. Eu cheguei, por exemplo, num dos países europeus, não posso dar o nome, cheguei, foi logo depois de 11 de setembro. Então, 11 de setembro estava ligado os árabes, ou então... os africanos, mas a grande dose era precisamente para os árabes. Nós chegamos no aeroporto, todo aquilo que era árabe, que tinha feições, então foi colocado de lado, porque a forma com que essa pessoa seria revistada seria diferente daquele europeu, que às vezes ele podia ter uma bomba, ele também podia ter um projeto para matar as pessoas. Mas eu assisti essa situação, eu passei, mas o meu colega, que era moçambicano, que tinha traços árabes, ele ficou. Ficamos horas no aeroporto. Então, eu aqui estou a trazer a discussão sobre a questão do diálogo das civilizações.
Não é? A gente vive numa sociedade que é tão... avançada tecnologicamente, mas esses preconceitos sempre, né, aparecem. O que o senhor acha que pode ser feito para mudar essa situação? Como, por onde a gente começa?
Olha, eu de fato não sei por onde a gente pode começar, mas o que eu posso dizer é que, bem, nós fazemos parte de uma geração. Bem, eu faço parte de uma geração diferente de vocês, porque eu sou de uma geração colonizada. Vocês não fazem parte da geração colonizada. Fazem parte de uma geração de um país livre, independente, que lê a realidade. Então, nesta leitura que vocês têm sobre a realidade, então, qual é o projeto que vocês têm de vida? Por exemplo, na minha geração, o projeto que eu tinha sobre o meu país, sobre a África, era ver a África livre. Livre, sabe, do colonialismo, uma África desenvolvida, livre contra o racismo, livre contra qualquer tipo de discriminação. Era este o meu projeto. Então, nós, periodicamente, nós temos que ter nossos projetos históricos. Então, eu acho que nós, vocês aqui, podem fazer algo. Para isso, basta querer.
Rádio da Universidade, 1080M. Este é o programa Entrevista Coletiva. Nosso convidado é o professor Dr. Diame Sitaimo, reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, na África.
Jornalismo 1080. Diariamente em 3 edições, na Rádio da Universidade. Jornalismo 1080. Você fica por dentro dos fatos que fazem a notícia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Ouça pela rádio da Universidade. Tangos en la Noche. De segundas às sextas-feiras, às 20 horas. Produção e apresentação, Roque Araújo Viana. Os diversos períodos da história da música erudita, seus principais compositores e intérpretes, você ouve diariamente aqui pela Rádio da Universidade. Rádio da Universidade, 24 horas no ar, com a melhor música dos grandes mestres.
Rádio da Universidade 1080M. Voltamos com o programa Entrevista Coletiva. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Diame Sitaimon, reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, na África.
Foi perguntado antes o que se pode fazer, né, para valorizar mais e acabar com a discriminação. Não sei se o senhor vê também dessa forma. Isso não tem a ver com valorizar a África, a descendência, os africanos a valorizar a descendência deles, como, da África, não como anexo da Europa, mas a África, antes disso, a África, antes dela ser dividida em países que não faziam parte da composição real dela, antes dos europeus chegarem lá, assim, como os italianos valorizam muito a descendência, alemães também, os africanos valorizarem isso?
Bem, eu acho que não sei, talvez a questão, não sei se os afrodescendentes, estamos falando de afrodescendentes na diáspora ou afrodescendentes na África?
Os que vivem aqui no Brasil agora, assim como acontece com italianos.
Bem, se nós olharmos, vamos pegar a história, principalmente do Brasil, com a vinda dos escravos para cá, essas pessoas perderam precisamente o vínculo do ponto de vista da origem étnica, da origem. Só sabem que é a África. África onde? África oriental, ocidental, central, onde? Então, o que eu acho que tem que ser feito é precisamente eles entenderem que a África é um conjunto, não é? A África é um conjunto e a sua valorização passa necessariamente por entender esta África, mas também não adianta ter que fugir da África contemporânea, porque é uma realidade que a África hoje está dividido em países e que grupos étnicos, famílias foram separadas por causa dessas fronteiras malucas. Esta é uma realidade. Mas a União Africana, precisamente o chefe de Estado da União Africana, nas suas decisões sobre a questão do desenvolvimento da África, eles propõem uma visão muito interessante sobre essa questão dos africanos ou dos afrodescendentes. Que é a classificação de que, bem, nós temos a África na diáspora, os africanos na diáspora, que vêm os africanos que foram lá forçados, os descendentes foram lá forçados por causa da escravidão, os que foram lá por causa de interesses económicos, tal, porque querem dar salto de qualidade de vida, e os que saíram lá porque foram tão fora por causa de questões políticas. Mas tanto que esses grupos todos, assim como os que estão dentro, são africanos. Só que uns estão na diáspora e outros estão no continente. E eles entendem que, tanto que estão fora que estão dentro, eles devem unirem-se para o desenvolvimento da África. Então, por exemplo, sobre a questão da ligação, eu podia dizer, bem, a pessoa vai dizer que eu vou só, os meus descendentes são de Moçambique, como é que vai comprovar isso? Mas é mais fácil. Alguém que é descendente de alemão, é descendente de coisa italiana, não sei o quê, comprovar que ele veio da Itália, não sei o quê, da nona não sei o quê, essas coisas todas. Mas para os escravos, os descendentes, os afrodescendentes, é muito difícil, porque eles nem traziam documentos que pudessem identificar como tal. É por isso que há muitos Ferreiras, há muitos Gomes, há muitos Silvas. Nós não temos esses nomes em Moçambique, não temos esses nomes na África. São nomes que aparecem. Então, por onde você começa? Então, é todo um conjunto de uma reconstituição que ela tem que sair um pouco dos moldes tradicionais da historiografia europeia.
Professor, a educação no Brasil hoje passa por inúmeras dificuldades, desde o ensino fundamental até o ensino superior. E em Moçambique, como é que o senhor avalia a situação da educação no seu país?
Uhum. Bem, nós somos país de terceiro mundo. O Brasil, dentro daquela classificação internacional, já é um país emergente. Então, eu entendo que as dificuldades que o Brasil tem são menores em relação às dificuldades que nós temos. Por exemplo, nós temos o problema em 1975, quando Moçambique ficou independente, 98% da população moçambicana era analfabeta. Isso estamos a falar há 29 anos atrás. E Portugal ficou mais tempo em Moçambique do que no Brasil. Porque vocês tiveram o português Dom Pedro, que depois tal, falou lá, depois disse que independência. Mas nós, para obtermos essa independência, tivemos que lutar. A presença de portugueses em Moçambique foram 500 anos. Mas esses 500 anos, Portugal não foi capaz de alfabetizar acima de 2% da população moçambicana. Então, significa que, quando nós assumimos a nossa independência, o projeto de educação nós colocamos como o projeto inicial. Não é? Então, tivemos campanhas de alfabetização e tudo mais. É verdade que durante 15 anos tivemos problemas de guerra. Vamos lá, uma guerra de estabilização a partir do apartheid da África do Sul. Mas esse período, recuperamos 12 anos agora de paz, porque agora estamos mais ou menos com 54% do analfabetismo. Mas mesmo assim, é um processo que nós estamos a... Então, nós temos dificuldades, porque o número de escolas não é suficiente, o número de professores não é suficiente, a publicação de livros a nível superior ainda é incipiente, nós dependemos grande parte de livros traduzidos dos países vizinhos, ou então mesmo aqui no Brasil, ou países europeus, porque bem, a ciência, você sabe, é mais universalizada. Mas pelo menos há uma coisa que nós fizemos aqui: os conteúdos do ensino primário até o ensino secundário completo, ou colegial completo, no caso, são produzidos em Moçambique por autores moçambicanos. Este é um avanço muito grande. Mas temos dificuldades.
Professor, quanto ao ensino superior, a UFRGS, por exemplo, recebe muitos estudantes de Cabo Verde, de Moçambique, e acredito que outras universidades federais também. Como vocês avaliam esse resultado no sentido dessas pessoas que recebem essa formação voltarem ao país e disseminar esse conhecimento? Como vocês vêm fazendo esse diagnóstico?
Bem, o diagnóstico para Moçambique é um diagnóstico positivo. Infelizmente, houve redução, quase que não, quer dizer, houve redução do ponto de bolsa de estudos que o Brasil oferecia para os países africanos, porque houve um período que nós crescemos muito, mas depois houve o decréscimo, de tal maneira que hoje somente oferece-se vaga. E os alunos custeiam, os governos ou as famílias, é que custeiam a estadia do aluno no Brasil. E nós achamos que, dentro daquilo que são as condições das famílias moçambicanas, quer dizer, sempre acaba vindo quem é privilegiado. Mas, quer dizer, nós lidamos com este problema. Mas nas discussões que nós temos tido com o governo brasileiro na área de educação, nós temos estado a discutir, porque todas as universidades federais ou outras universidades, o problema não é a vaga. Não é esse o problema. O problema é outro, que é fazer com que o estudante continue na universidade, não é? Então, nós estamos a pedir para o governo brasileiro para ver se reintroduza o sistema de bolsas que dava aos africanos. Mas estou falando do ponto de vista da presença, mas o regresso, quando as pessoas regressam, há uma vantagem no ensino brasileiro que é ter um pouco de dose este, o ensinar a fazer. O ensino no Brasil prepara a pessoa para o mercado de trabalho. Então, já, por exemplo, a partir dos estágios atuais, quer dizer, então, desafia o aluno a não ser uma pessoa que, bem, espera terminar a universidade para começar a trabalhar. Então, eu, quando terminar a universidade, quero ser diretor, então, ou quero ser chefe, não sei o quê, mas ele entende que ele é mais um interveniente dentro do processo da construção do país. Então, e esta mentalidade, ela é fundamental para a realidade como nossa. Não é? Porque tem aquele ditado, não é? Na terra do cego, quem tem o olho é rei. Então, pode haver a tendência de várias pessoas que estão formadas fora a quererem que, bem, nós chegamos, vamos resolver os problemas dos nossos países. Nós queremos ser chefes, nós queremos ser o quê? Então, os que vêm do Brasil, são formados do Brasil, eles não têm esta forma de pensar.
Outros países também se propõem a esse intercâmbio, seja com Moçambique ou seja com outras nações da África, através de bolsas ou através de outro sistema que leve estudantes para essas universidades de fora?
Sim, sim, sim. Nós temos... logo depois, nós mandamos muita gente para vários países. Eu acho que é esta riqueza muito interessante. Nós temos gente que é formada em vários países europeus, em vários países africanos, em vários países asiáticos, até na Ásia. Nós temos gente que foi lá fazer chinês, fazer não sei o quê, fez muitas línguas e depois e volta e trabalha em Moçambique. E há muitos governos que concedem bolsa de estudos, só que eles não concedem bolsa de estudos para nível de graduação, concedem bolsa de estudos para nível de pós-graduação. Enquanto para nós ainda precisamos de bolsa de estudos para graduação, não é para pós-graduação. Então, nós estamos numa situação em que, bem, constantemente temos que dizer, olha, nós precisamos de bolsa de estudos para graduação. Mas não, isso não é nosso projeto. Porque o patamar, o nível de análise que eles têm, é uma análise a partir do seu próprio país e não na nossa realidade. Não é? Mas que temos muitos moçambicanos espalhados. E nós entendemos que a nossa cooperação não pode se restringir para somente para a Europa, Estados Unidos e outros países, mas deve também a partir do nosso continente.
Dinamici, o senhor veio ao Brasil a convite da CEMUNA, Associação Cultural de Mulheres Negras. Gostaria que o senhor falasse um pouco da situação da mulher no continente africano, porque aqui no Brasil a gente ainda vê um certo preconceito, a mulher ganha menos no mercado de trabalho, esse tipo de coisa. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Esse é um... É uma outra entrevista, mas que é uma situação difícil, porque as várias sociedades africanas, apesar de se falar que bem temos sociedades matrilineares e patrilineares, não sei o quê, mas sempre o trabalho da mulher foi o trabalho mais forçado do que o trabalho do homem. Quer dizer, estou pensando assim, do ponto de vista doméstico. Quer dizer, ela é que vai para o campo, né? Fazer o cultivo. Ela depois é que traz a lenha na cabeça. Ela depois é que vai trazer a água na cabeça. Ela depois é que... Quer dizer, é tudo isto. Mas há alguns governos, temos alguns governos que tem um projeto um pouco mais ousado na questão da libertação da mulher. Porque, principalmente olhando para os países que tiveram suas independências a partir da luta de libertação, luta armada de libertação. Porque as mulheres também estiveram com os homens nas trincheiras a lutarem. Então, e isto forçou que esses homens passassem a ter uma outra leitura sobre a questão da mulher. Por exemplo, nós temos, desde a luta de libertação nacional, nós tivemos um programa chamado o Programa da Emancipação da Mulher. E lembrar, dizíamos sempre, e dizemos, continuamos a dizer, que a emancipação da mulher passa necessariamente pela emancipação do homem. Porque a mulher por si só, ela não vai se emancipar enquanto o homem continuar com o mesmo tipo de comportamento, achar que ele é que é o dono, ele é que resolve, ele é que é isto, ele é que é aquilo. Nós temos a nível do nosso parlamento, é parlamento, né? Podemos dizer assim, né? Os órgãos legislativos, a nível do parlamento, nós temos volta de 33% das mulheres. Não é? Este é o número, é uma percentagem recorde do ponto de vista, vamos lá, se nós olharmos para o continente africano. Mas nem com isso estamos a dizer que, bem, a mulher em Moçambique está em melhores condições. Não está em melhores condições, continua sendo ela mais a trabalhar para o campo do que o homem, mas do ponto de vista do acesso ao ensino superior ou do ponto de vista de acesso à educação, já o número cresceu bastante. Só que nós devemos entender, por exemplo, nos países africanos onde tem a predominância muçulmana, a presença da mulher na escola é diminuta. É diminuta, mas por causa do pouco comportamento árabe, não sei o quê. Então, quer dizer, a criança entra um pouquinho na escola, os primeiros 5 anos, depois dizem que não é essa coisa de ir para a escola de mulher. Essa coisa, quem vai para a escola é homem, não é? Na escola, então, pronto. Então, é uma situação ainda difícil, mas que nós temos, nós criamos, tivemos que criar um ministério, Ministério da Mulher, em Moçambique, que a ministra é uma mulher, o vice-ministro é um homem. Deve estar a ver, quer dizer, essa situação, né? E tem sido uma experiência muito interessante. Eu vou fazer pergunta.
Então, vamos falar sobre outro assunto que também é bastante preocupante, que é a questão da AIDS, né? Sofre muito com isso. O que tem sido feito para
a opinião?
O que tem sido feito para mudar essa situação?
Só
acho que falta acesso
a
medicamento.
Sim, sim, sim. Olha, eu acho que aqui o Brasil tem um papel muito importante neste projeto. Porque o Brasil, ele revolucionou o mercado de medicamento quando rompeu a questão das patentes. E, nesse exato momento, o Brasil tem uma experiência interessante, que é a construção da fábrica retroviragem em Moçambique. Então, há um acordo que foi assinado no ano passado, que já está em andamento, e o que nós entendemos é que não é possível combatermos, ou mesmo prevenir o AIDS, se nós não temos tanto a componente de retroviragem a um preço, ou quase que de graça, a ser distribuído para as populações. Ou então, não é possível tratarmos a questão da AIDS se nós ainda temos tabus do ponto de vista da nossa cultura. Porque há ainda povos que não acreditam que o AIDS existe. Diz que os nossos antepassados sempre morreram. E também é uma coisa que nós, de fato, nós temos uma outra doença que mata mais às vezes do que a AIDS, que é a malária. Quer dizer, as pessoas morrem de malária antes de serem mortas por AIDS. Então, quer dizer, nós estamos numa situação em que os programas de pesquisa mesmo ligados à malária estão muito avançados, porque nós temos que resolver essa situação. Mas não podemos dormir, porque há países que chegam, precisamente, o nível de soro positivo chega a 18% a 20%. Isso é muito grave. E nós temos que trabalhar para isso. Mas a nível dos preços dos medicamentos, no mercado mundial, não é possível.
O senhor acha que não falta também conscientização do povo para se prevenir da AIDS?
Sim, sim. Por isso que há programas muito, 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 muito grandes. Há um programa que é ligado precisamente à própria União Africana, a nível da Presidente da União Africana, mas cada Estado tem um programa, vamos lá, de conscientização à população no que respeito à prevenção. Porque a questão aqui é o grau de convencimento. Mas também nós temos outro problema, que é o padrão. Quando nós, por exemplo, vamos conscientizar as populações, o que é que fazem, precisamente, as pessoas estão ligadas a isso? Então pegam os cartazes, os modelos, os programas produzidos no Brasil ou produzidos em outro país e acham que vão surtir efeito na África. Não é possível. Nós temos uma realidade cultural diferente. Por exemplo, se você vai falar sobre o preservativo, vamos lá, como se chama? Camisinha ou coisa assim de gênero. Quer dizer, primeiro, a discussão sobre sexualidade ainda é um problema dentro da cultura africana. Como é que você vai falar do uso da camisinha se você tem um problema fundamental que ainda não está resolvido, que é a discussão sobre sexualidade? Então, há uma necessidade de esses programas terem o quê? Uma sequência para poderem produzir efeitos. Então, acaba existindo resistência no que respeita aos programas de esclarecimento e de conscientização. As pessoas resistem, não é? Mas, mesmo assim, não cruzamos os braços.
Como é que a África vem se beneficiando dos programas com a comunidade internacional para resolver essas questões da AIDS, das mulheres, das guerras? O que isso vem beneficiando o continente?
Bem, é uma coisa muito interessante. Sabes, essa questão de a pobreza, o ciclo de pobreza pode representar o ciclo de riqueza para alguns. Porque ao mesmo tempo que você tem programas da comunidade internacional que aprovam ajuda aos países do terceiro mundo, você tem, por outro lado, outra mão que tira esse dinheiro. Que, às vezes, esse dinheiro nem chega à África. Grande parte, mais de 60% das doações que são aprovadas em nome da África não chegam à África. Fica no país de origem. Por quê? Porque, bem, olha, nós mandamos um especialista por 2 semanas para ir ver, não sei o quê. Alguém que nunca pisou na África, chega lá, já é especialista, tem binóculos próprios, não sei o quê. E às vezes, o dinheiro que devia ser usado para o programa, vamos lá, na compra de medicamentos, programa de conscientização, programa radiofônico, televisivo, ou em termos de jornais escritos, não chegam a ser feitos. Não é? Porque grande parte do dinheiro ficou lá. Então, há, de fato, um esforço da comunidade internacional, sim, aprova grandes fundos, mas o problema é o modelo da relação que é estabelecido no que respeito à ajuda ao desenvolvimento.
Nesta edição do Entrevista Coletiva, conversamos com o professor doutor Djamisi Taimon, reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, na África. Obrigada, professor, pela sua participação.
Uhum.
O programa de hoje contou com a produção da professora Sandra de Deus, apresentação de Lilian Laranja, participação dos repórteres André Crespani, Daniela Franco, Douglas Seconello e Vanessa Siviero. Na operação de áudio Jorge Cecílio. O programa Entrevista Coletiva volta na próxima terça-feira. Uma boa tarde a todos.
Entrevista Coletiva. Um programa produzido e apresentado pelos alunos da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus.